Aqui um comentário de Ana Flávia Smith de Baranques, de Santa Catarina. A língua é a identidade e o maior patrimônio de uma nação. Por favor, não despersonalizem os países de língua portuguesa. O que unifica as nações irmãs são as oportunidades e não essas medidas deslocadas desse acordo ortográfico. Samara Sadek, do Distrito Federal. Minha filha está, essa é para Thaís. Minha filha está no primeiro ano e percebo que na leitura livre ela não consegue pronunciar corretamente palavras sem o trema, assim como se tornou difícil explicar a pronúncia de névoa e assembleia, se o E não tem acento. O idioma não é autoexplicativo, não ficou mais complexo? Tem uma também ao professor Hernani que pergunta: haverá novas mudanças? Por enquanto, então, eu passo a palavra pela sequência, a primeira ao professor Hernani, depois ao professor Antônio, depois a Thaís.
Em primeiro lugar, José Pereira Martins, acho que não está saindo, tá. José Pereira Martins é um professor conhecido e com ideias muito desenvolvidas, tanto é que ele criou e lidera uma ONG, Alfabeto Sem Amarras. Ele tem propostas muito interessantes. José Pereira, as propostas que eu estou apresentando aqui, você vai receber hoje mesmo por e-mail. E todos que quiserem, eu vou deixar também colocadas no simplificandoortografia.com. Quanto à dúvida sobre se haverá novas mudanças, as mudanças vão depender das discussões que acontecerem, não é? Mas as propostas que nós temos estão aqui bem resumidas. E só um detalhe, eu esqueci de responder uma pergunta da senadora, né? Que é sobre se há tempo para fazer mudanças. Há tempo para fazer mudanças. Em primeiro lugar, se a gente começar a discutir logo, evidentemente, a gente vai conseguir abreviar esse tempo. Mas como nós estamos pensando historicamente, mesmo que chegue no final de 2016, aqui a casa resolva falar, não, vamos aceitar o acordo, fazendo pequenas mudanças, tem que se continuar trabalhando pela simplificação, porque, inclusive, aqui tem um internauta que nos conta uma experiência que aconteceu na Grécia, na época de 60, mais ou menos, né? 1960, por aí, que o grego não sabia escrever, estava com uma dificuldade muito grande, porque o grego clássico, né, tinha parado no tempo a grafia e as pessoas já não sabiam mais escrever. Então, nessa época, criou-se uma nova ortografia, bem mais simples, chamada grego moderno. E eles apelidaram o outro grego de grego clássico e deixaram as duas em função. Em torno de 30 anos, 98% da população da Grécia escreve o grego moderno. Não precisou ser obrigado. Se deixar uma e deixar a outra facultativa, com certeza as pessoas, até por preguiça, vão adotar a facultativa. Até por preguiça, e com certeza, isso não afeta a história da língua, não afeta a história da língua, não afeta nada da língua. A língua continua do mesmo jeito que é, rica, bela e, ao mesmo tempo, mais atraente para quem quer aprendê-la.
Muito obrigado. Presidente Antônio.
A respeito da pergunta que me foi dirigida sobre a necessidade de uma uniformização, a ortografia é o reflexo concreto de uma realidade oral. Então, há uma certa arbitrariedade nessa conjunção de fatores. Não se pode mudar a coisa porque poderia ser, mas sim deve-se respeitar aquilo que é. Então, eu acho que é intocável esse problema de ser como está, a ortografia como é que está. Eu gostaria de aproveitar do ensejo só para lembrar a professora, a nossa jornalista, Thaís Nicoletti, que há uma duplicidade de função para o hífen. Há o hífen ortofônico, que eu lembrei do ob rogar, ad rogar, etc. O juiz não adroga a questão, ele adroga para a sua vara questão. Mas há um hífen estilístico, que é aquele do Mega Sena que você falou. Eu estou lembrando-me aqui de um verso de Fernando Pessoa, um poema que termina assim: foram as horas mais arcos de triunfo da minha vida, tudo ligado por hífen, parecendo um trenzinho. Linda, linda a criação poética. Então, esse é o hífen estilístico, não é? De modo que eu acho uma dupla função para o hífen ortofônico e o hífen estilístico. Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Thaís.
Professor, sobre essa questão do hífen estilístico, concordo com o senhor, é até o que nós fazemos no jornal, naqueles casos de mini Petrobras, aquelas coisas que eu apresentei ali. Mas nós temos uma palavra como Maria vai com as outras, que antes era hifenizada, né? E agora, com o acordo, enfim, com o novo vocabulário ortográfico, ela perdeu os hífens. Então, agora nós escrevemos Maria vai com as outras sem hífen. Então, me parece um caso parecido com esse que o senhor levantou. Também gostaria de mencionar que o professor Pimentel, ele disse que depreendeu da minha apresentação que as pessoas têm dificuldade porque para cada prefixo tem uma regra diferente. Absolutamente não foi o que eu disse, nem mesmo foi a minha intenção levar a essa interpretação. O que eu disse é que aqueles prefixos de duas sílabas, eles tendem a ser compreendidos como uma palavra isolada, e que as pessoas têm certa tendência a hifená-los diante de qualquer letra. É uma tendência, eu não sei explicar, né? Mas me parece que tem algo a ver com o aspecto visual da palavra. É o que o professor está falando sobre o caso de Mega Sena. E Mega Sena não teria uma explicação, né, para ser assim com hífen, para desobedecer ao padrão da língua. Mas, enfim, o padrão ortográfico da língua. Mas é o que nós percebemos em muitas grafias pouco controladas, né? Porque, como vocês devem saber, o jornal não tem a figura do revisor. Então, o que está certo, o que está errado, é realmente de responsabilidade de quem está escrevendo. Por isso que eu acho que é interessante, é um material interessante, para que a gente possa aferir como a reforma ortográfica atingiu pessoas escolarizadas e que precisam da língua escrita. Porque, às vezes, as pessoas mais velhas ou que não tenham de trabalhar com a linguagem, elas dificilmente vão aprender novas regras, passam por um acordo ortográfico, passam por outro, continuam escrevendo como sempre escreveram. É que realmente precisa, quem tem isso no seu dia a dia, é que tende a absorver e vai, enfim, perceber as dificuldades e as facilidades, o que ficou mais simples. E eu reafirmo que a regra do hífen ficou muito mais simples. Sobre a pergunta da internauta, ela disse que tem uma filha em processo de alfabetização. Como se sabe, a língua ela é aprendida primeiro oralmente. Ninguém aprende a língua pela sua escrita. Então, não é a escrita que vai levar a uma pronúncia. Não é escrever a assembleia com acento ou sem acento que vai levar à pronúncia, né? A pessoa ouve a palavra assembleia, ela ouve no seu ambiente e ela vai pronunciar assembleia. E se ela ouvir extinguir, ela vai reproduzir extinguir. Então, não é a presença do trema ou a ausência do trema que vai levar a pessoa a aprender. Eu acho que nós precisamos melhorar as nossas aulas de português, porque onde é que já se viu dizer que o professor não consegue ensinar porque a língua está errada? Isso é um completo absurdo. Nós temos que melhorar as aulas de português. Não é mudar a ortografia para o professor ensinar de um jeito mais lógico. Aliás, quem foi que disse que língua é lógica? De onde foi que tiraram isso? Né? E é só observar as concordâncias, as escolhas. Por que que eu digo, por exemplo, escolheu má hora e lugar, se eu estou querendo dizer que o lugar também é ruim e não só a hora? Por que eu faço concordância atrativa quando o adjetivo antecede uma sequência de substantivos? É uma lógica isso? Não é lógica. Por que que se dizia eu impido? E vocês podem ver em Gregório de Matos, vai, não está tão longe assim, eu impido, e hoje se diz eu impeço. Por que mudou? Não foi por lógica, foi por analogia. Analogia com o verbo pedir. Então, não dá para a gente cobrar lógica de todas as coisas. Por exemplo, alguém mencionou adrenal, adrenal e adrenalina. Gente, ninguém vai falar adrenalina. Não vai acontecer isso, porque as pessoas dizem adrenalina. Então, mas adrenal, quer dizer, tanto existe a pronúncia adrenal como existe adrenal. As duas pronúncias convivem, mas não faz sentido, por uma suposta lógica, eu colocar um hífen em adrenalina e pedir às pessoas que passem a ler adrenalina. Então, a mesma coisa se dá. Eu acho que a criança tem que estar submetida a um processo educacional melhor. Ela tem que ser levada a ler e a ler textos, a maior variedade possível de textos, para que ela saiba se comunicar oralmente e por escrito com competência nas diversas situações em que ela se encontrar. Temos que melhorar as nossas aulas, não mudar a língua para ficar mais fácil de ensinar. É isso.
Obrigado. Obrigado, professor. Eu tenho duas perguntas aqui, e depois eu passo a palavra também para a professora Estela Mares para fazer a sua pergunta. E nós vamos intercalando. A primeira aqui é para o professor Ivanildo Bechara. Ele diz: o Brasil possui uma população superior aos 200 milhões de habitantes, ao passo que a soma das populações dos demais países lusófonos não chega a um quarto disto. Nossas regras não deveriam prevalecer? É mais fácil ensinar 30 milhões de pessoas do que 200 milhões de pessoas? É o Flávio dos Santos, de Pernambuco. E aqui para o professor Hernani, ele diz assim: estamos nivelando por baixo a língua portuguesa. É a Ana Paula Himmel, do Distrito Federal. Estamos nivelando por baixo a língua portuguesa, que é rica, bonita e não tem que alterar. Somos países diferentes em culturas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes. Isto é o interessante, o bonito. Igualando para nos liberar por baixo e ficarmos com uma ortografia feia. Por gentileza, professor Bechara.
Plenamente do meu conterrâneo pernambucano. Dizer que o Brasil tem 200 milhões e que, portanto, detém o destino da língua portuguesa, isso é um neocolonialismo. Isso é o que os portugueses pensam do Brasil. Mas o brasileiro não pode pensar do Brasil dessa maneira. Eu concordo que o problema central está na formação do professor, na pedagogia do ensino da língua, e é muito fácil. Hoje, um brasileiro culto, seja engenheiro, seja médico, seja advogado, ele é bilíngue. Ele fala o português e fala inglês. Como é que essa pessoa tem capacidade para aprender o inglês perfeito, aprender a falar e a escrever perfeitamente, e ao falar e ao escrever o português tem que se servir de uma ortografia simplificada? Isso é não acreditar na potencialidade intelectual do Brasil. E com isso eu não concordo.
Professor Hernani.